Muito boa noite ao presidente Ido, a pessoa de quem eu cumprimento todos os demais vereadores aqui presentes e toda a comunidade que ouve essa sessão toda semana, Ido. De antemão, de início aqui, agradecer por mais esse convite, pela oportunidade de vir aqui falar sobre um tema que é sempre atual. Falar sobre água, falar sobre preservação de recursos hídricos é um tema que está sempre em voga, é um tema que está sempre na atualidade, e mais do que ser um tema atual, é necessário falarmos sobre isso. Não podemos abandonar esse nosso discurso em prol da preservação dos recursos hídricos. Então, como o Ido muito bem falou, todo dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. É uma comemoração a nível mundial, é uma data que nos faz refletir, né, sobre a importância de cuidar desse recurso que é a base da nossa vida, né? Sem água não fizemos nada, não sobrevivemos, não produzimos, não conseguimos existir, né? Precisamos da água em tudo aquilo que nós fizemos todos os dias da nossa vida, do momento que acordamos ao momento que dormimos. A água é a base de toda a nossa vida. Vivemos num país e numa região abundante em recursos hídricos, né? 15% da água doce do mundo está no Brasil. Três Passos leva esse nome. Três Passos não é à toa, né? O pessoal conhece a origem do nome, vem de Três Passos d'Água, né? Que eram utilizados então pelos viajantes, pelos militares que iam para a colônia do Alto Uruguai e que passavam aqui pela região e acampavam aqui porque tinham três passos d'água muito fortes aqui, então, que serviam para abastecimento do pessoal durante as viagens. Hoje a cidade se constituiu, então, como todas as cidades, elas sempre se constituem ao redor de grandes, de ricos mananciais d'água. A cidade nossa se constituiu aqui ao longo desses mananciais. Hoje só temos os marcos históricos onde os três passos se localizam, né? A urbanização, muitas vezes sem um cuidado que você tem hoje, não se tinha esse cuidado antigamente com relação a preservação da água, e as cidades acabaram crescendo em cima dessas nascentes, em cima desses cursos hídricos, mas ainda aquele cuidado que não tínhamos antes, passamos a ter agora. Então ainda sempre dá tempo de nós revertermos um cenário, né, e de torná-lo ele melhor do que ele é. Então nesse objetivo que a gente vem conversar hoje aqui, trazer para o debate, fazer esse apelo pela preservação, pela importância da preservação dos recursos hídricos, porque embora sejamos uma região, sejamos um país, sejamos uma cidade rica em água, nós não podemos ignorar o fato de que mesmo aqui nós temos problemas hídricos. Mesmo numa região hídrica, rica em água, mesmo num município que leva o seu nome a partir de uma origem de cursos d'água, como Três Passos, nós temos problemas. A gente não pode ignorar isso. No momento que está chovendo, que está tudo certo, a gente deixa esse assunto um pouco de lado, né? A gente só lembra disso quando falta, né? A gente só lembra da importância quando a gente tem algum problema. E não pode ser assim, a gente tem que pensar nisso sempre. Nós, durante o dia a dia, aí no serviço, no executivo, a gente vivencia problemas diários com abastecimento de água no interior, que eram muito... tinha muitos problemas, muitas famílias desassistidas de rede de água, de rede comunitária de água no interior do município. Tinha perto de 300 famílias. Hoje esse acesso está praticamente universalizado, está quase zerado o número de famílias que não tem mais acesso a redes comunitárias de água. Então, numa região rica em água, nós tínhamos famílias que não tinham rede de abastecimento. Então, conseguimos praticamente zerar isso. Então, todo dia sai um caminhão-pipa da prefeitura levando água para socorrer alguma propriedade, alguma atividade agropecuária, ou mesmo abastecimento humano mesmo, porque nossos poços artesianos no interior, temos muitos escavados no interior, tanto públicos quanto privados, muitos deles estão tendo problemas, né? Os seus níveis estáticos, os seus níveis de água estão começando a baixar. Isso é característico em todo o mundo, em locais de produção agrícola, que é a nossa base da nossa economia, que o nível de água dos poços artesianos está baixando, porque o que a gente extrai desses poços é muitas vezes uma quantidade de água maior do que a chuva consegue recompor no lençol. Então tudo isso nos acende uma luz vermelha, uma luz de alerta aí, no sentido de que precisamos buscar alternativas, né, de reservação e de preservação hídrica aí, na cidade, no interior. Muito não só pensando em abastecimento humano, mas pensando na gestão da água na propriedade, na casa, na empresa, como uma questão estratégica do ponto de vista também de desenvolvimento econômico. Hoje, pensar a gestão da água em casa, na indústria, na propriedade, é uma questão estratégica. É uma questão de estratégia, é uma necessidade. Então, vai planejar um investimento lá na propriedade rural para colocar uma pocilga de porco. O primeiro questionamento é fazer: eu tenho água suficiente para sustentar aquela criação? Tenho. Ah, que bom. Eu não tenho água suficiente, mas eu tenho alternativa. Eu posso colocar igual a criação fazendo uma cisterna, como muitos produtores voluntariamente aqui ou por necessidade acabaram colocando. Então, nós temos muitos bons exemplos a serem falados aqui no nosso meio rural e no nosso meio urbano. A gente vê rodando pela cidade aí uma quantidade muito grande de cisternas, por exemplo, pequenas caixas d'água colocadas para captar água de telhado, por exemplo. A gente vê muito, a gente tem visto alguns empresários, alguns empreendimentos aí investindo. Nós temos dois grandes supermercados aí sendo construídos aí no município, um já existente aqui que está ampliando e outro que está se instalando novo aí, instalando uma quantidade enorme de cisternas, voluntariamente, ninguém obrigou eles a fazer isso, estão fazendo isso voluntariamente, porque veem isso como uma questão estratégica do ponto de vista econômico e também veem isso como uma questão, a importância de uma questão ambiental. Nós vemos agora aquilo que o Marco e a Adélia falaram da estação de tratamento de efluentes do hospital, a gente ajudou a chegar num denominador comum com eles, que tipo de estação instalar, enfim, com o menor custo possível e de forma que fosse eficiente. Esse orçamento deles iniciou em 180 mil e acabou em 44 mil, então tem muito trabalho técnico em cima disso, para que o hospital não acabasse investindo um dinheiro desnecessário, um dinheiro que faz falta em outras áreas. A gente ajudou bastante nesse sentido, nessa orientação técnica. E simbolicamente, para a gente, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, é muito satisfatório a gente ver o dia a dia, a cada dia que passa, o avanço na instalação da estação de tratamento de efluentes do hospital, porque isso, para aquele pessoal que mora naquela parte do bairro centro, do bairro operário, na bacia do Lajeado Três Passos, que é para onde o efluente do hospital ia quase que in natura, sem tratamento, o efluente do hospital, vocês devem imaginar, ele tem uma carga poluidora, um potencial de contaminação, inclusive de transmissão de doenças, gigante, imenso. Então, esse era um problema histórico, gravíssimo, aí, que o hospital tinha e que agora está sanando. Isso é extremamente satisfatório. Então, é um investimento em saneamento básico aí, que vem a beneficiar toda uma comunidade. Então, ressalto de novo, existem muitos bons exemplos nessa área de preservação de recursos hídricos aí que estão acontecendo. Às vezes é por força de imposição, às vezes é por consciência, a maioria das vezes é por consciência ecológica, como as cisternas que a gente tem nas casas por aí. Às vezes é questão econômica mesmo, que seja, que bom, é uma questão estratégica mesmo. Então, a gente teve um anúncio aí feito pela Corsan, a partir de muito diálogo com o Corsan, Ministério Público, IFEPAM e município aí, para tentar uma alternativa para o esgotamento sanitário do município. Uma cidade sem tratamento de efluentes de esgoto acaba tendo uma péssima qualidade de água também, ou acaba tendo que investir muito mais no tratamento da água, Então, se nós aqui na cidade não tratamos os nossos efluentes, depois nós acabamos bebendo a água do Rio Erval Novo para onde nossos efluentes vão. Então, ou impactando outras comunidades, ou a comunidade rural que está ali embaixo. Então, a Corsan anunciou então, que o Trespasso vai ser contemplada com uma central de tratamento de resíduos de fossa séptica. É o ideal? Não é. O ideal seria uma rede de esgoto, mas isso é impossível. Economicamente, hoje, a gente está décadas longe disso. E temos que trabalhar com a realidade. Uma central para tratar os resíduos das nossas fossas é muito bem-vinda aqui, sim. E vai nos elevar nossos índices de desenvolvimento humano, vai melhorar a qualidade dos nossos recursos hídricos. Então, é um apanhado geral para falar aqui de bons exemplos, para alertar que temos problemas aí, que precisamos trabalhar fortemente a reservação hídrica na cidade e no interior. Precisamos investir em açudes, precisamos investir em cisternas. Temos os prédios públicos aí, a Maria Helena que bem sabe que os postos de saúde, todos eles têm captação de água de chuva. A Maria, professora, sabe que as nossas escolas municipais, todas elas têm cisternas. Precisamos colocar aqui na prefeitura também. Estamos projetando colocar lá no parque de exposições, captação de água, daqueles telhadões enormes que temos lá. Então temos uma série de coisas boas aí para fazer e bons exemplos para nos espelhar nessa questão de preservação de recursos hídricos. Fico à disposição dos vereadores e mais uma vez agradeço a oportunidade de vir aqui